nossos estudos sobre a história da igreja, estamos falando sobre o século XIX. Nós tomamos agora um momento em nosso estudo para falar sobre alguns dos movimentos religiosos novos que surgiram no século XIX. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o movimento adventista, que é um grupo religioso que continua até hoje. Há uma igreja adventista aqui em Lafayette, há igrejas adventistas em muitos lugares, né? Então é importante que saibamos alguma coisa sobre esse movimento e saber alguma coisa da sua origem, porque estamos lidando com o período da história da igreja, quando esse grupo teve seu início. O movimento adventista, que hoje se chama a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na época não tinha esse nome, mas o movimento adventista começou com algumas ideias que começaram a circular entre igrejas evangélicas nos Estados Unidos, no período do início do século XIX. No período do século XIX, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, havia muito interesse por questões escatológicas nas igrejas evangélicas. E quando falamos escatológicas, estamos falando daquelas doutrinas, das profecias bíblicas, da volta de Cristo, da ressurreição, do fim do mundo e coisas assim. E havia muito interesse nisso e muitos estudos estavam sendo feitos sobre isso, inclusive algumas novas interpretações estavam surgindo. Em parte, isso se devia ao fato que algumas interpretações tradicionais de passagens proféticas na Bíblia estavam perdendo sua credibilidade nessa altura. Se você estudar o que foi escrito durante o século XVII, o século XVI, especialmente com relação ao livro de Apocalipse, muita teoria surgiu que, na verdade, tentava caracterizar o fim dos tempos e a volta de Cristo como iminente diante do quadro contemporâneo. E o que aconteceu é que eles, então, achavam aquelas circunstâncias da época, a perseguição católica, a Inquisição e coisas assim, enquadravam isso nas profecias bíblicas e davam nomes a todos aqueles elementos diante dos eventos que estavam ao seu redor naquele período. Porém, com o passar do tempo, as circunstâncias foram mudando. A perseguição católica perdeu sua força, as igrejas protestantes sobreviveram nos países protestantes, a situação, todo o clima foi mudando e as coisas não aconteceram como a expectativa era nesse meio onde as pessoas estavam fazendo essa leitura das profecias bíblicas de acordo com aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Então isso deixou uma lacuna de explicação. O que significam, então, esses textos bíblicos? E esse tipo de curiosidade para entender esses textos bíblicos que são realmente difíceis, como Apocalipse, profecias em Daniel e outros textos. Isso gerou, então, uma febre de interesse em questões escatológicas, porque muitas pessoas começaram a estudar essas coisas e começaram a propor novas teorias, teorias inéditas, a bem da verdade, e começaram a promover essas novas interpretações, e isso começou a ganhar muita popularidade. Bem, entre as novas interpretações que surgiram, a mais popular é a teoria pós-milenista, que surgiu realmente mais ou menos nesse período. Ela veio desenvolvendo lentamente, até mesmo entre os puritanos, e após os avivamentos no século XVIII, ela ganhou grande impulso. O pós-milenismo é uma crença de que haverá um milênio na Terra, em que o mundo será cristão, o mundo servirá a Deus, mas será antes da vinda de Cristo. O milênio acontece primeiro e após o milênio Jesus vem. Então é o pós-milenismo. E essa doutrina do pós-milenismo começou a se difundir cada vez mais, especialmente porque nos países de religião protestante, os avivamentos, os avanços da igreja eram notórios, eles haviam precipitado um movimento missionário que estava se mostrando também bem sucedido, embora com muitas dificuldades em vários lugares do mundo, falamos sobre isso. E a expectativa de muita gente era que iria daí para melhor. Os países que são evangelizados continuarão evangelizados, o número de crentes só aumentará nesses países, eles enviarão missionários para outros países, esses países eventualmente se converterão, o mundo será todo cristão. Então essa era uma expectativa de muitas pessoas, e as pessoas começaram a ler isto dentro da Bíblia, né? Não exegese, mas aquela
coisa que você já tem uma ideia preconcebida e você começa a enxergar na Bíblia essas coisas. Bem, então, à medida que as pessoas fizeram isso, o pós-milenismo vinha ganhando força. Outra questão também que aconteceu nesse período é que o pré-milenismo teve um ressurgimento. Eu digo um ressurgimento porque o pré-milenismo não surge no período do século XIX. O pré-milenismo, nós temos representantes dele no século XVI e temos também alguns representantes dele na igreja primitiva. Mas ele havia sido essencialmente abandonado a partir do período do 5º século para frente. Você não encontra pré-milenistas na igreja cristã até bem mais tarde e no período mais ou menos da reforma, alguns grupos bem extremistas, radicais, foram pré-milenistas, alguns grupos muito esquisitos, inclusive, e agora no século XIX, pré-milenistas começam a aparecer novamente. Bem, pré-milenistas acreditam que Jesus volta e estabelece um milênio nesta terra, onde ele reina nesta terra por 1000 anos, e depois de 1000 anos, com Cristo presente na terra, reinando, é que se dá o juízo final e o fim do mundo. Então, o pré-milenismo começou a ser difundido também em vários meios. Inclusive, foi nesse período que na Inglaterra surgiu o dispensacionalismo, que foi, na verdade, o pré-milenismo ressurreto e modificado. Então, os pré-milenistas estavam propagando suas doutrinas. Agora, veja bem, embora é muito importante estudar as profecias bíblicas e conhecer o que a Bíblia ensina sobre essas questões, livros como Apocalipse são muito importantes, livros como Daniel, Ezequiel, esses livros são importantes. Nós aqui na nossa igreja, não faz tanto tempo, fizemos um estudo do livro de Apocalipse e também do livro de Daniel. E é importante para as pessoas conhecerem isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar bem cientes de que um fervor mal orientado em cima das profecias bíblicas é frequentemente um campo fértil para um movimento herético surgir. E isso tem acontecido várias vezes. Inclusive, isso é verdade de alguns dos grupos extremistas do período da Reforma, que eram heréticos e marcavam data para a volta de Cristo, marcavam sua cidade como centro do reino de Cristo. Eram grupos pré-milenistas acreditando que Jesus Cristo reinaria na terra, sempre na cidade deles, coisa dessa natureza. Então, esse tipo de entusiasmo profético é uma coisa que nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque isso de tempo em tempo aparece. Existe isso hoje. Eles fazem muitas coisas que dão a entender, estamos agora no fim do fim, tem que ser agora, veja como está o quadro no mundo, veja, encontramos na Bíblia a prova. Ontem mesmo, alguém me passou um e-mail fazendo uma conexão, um link para o YouTube, onde eles colocaram ali uma mensagem, um vídeo, dizendo que está prestes a acontecer uma unificação de todos os países, gerando um governo mundial, e eles vão querer implantar um chip na mão das pessoas e coisas desse tipo. Que, na verdade, eu posso lhes assegurar, não é nem fato e nem é bíblico. Não tem nada a ver com coisas bíblicas. Mas as pessoas estão criando sempre esse tipo de alarmismo. Agora, como aconteceu com aquelas profecias que eram interpretadas em relação à perseguição católica? Quando o quadro no mundo muda e não é mais possível interpretar as profecias daquela forma, o que acontece frequentemente é que a ilusão, o vácuo que isso deixa, cria nas pessoas, então, uma insegurança e uma tendência para qualquer tipo de novidade entrar e levar as pessoas. E é isso que aconteceu no início do século XIX. Então, aí estão as novas teorias surgindo. Em meio a tudo isso aí, em meio a alguns dos pré-milenistas, muitos começaram a crer que a data de 1843... era a data da volta de Cristo. Agora, como que chegaram a essa data e como chegaram a essa opinião? Bem, essencialmente a coisa é da seguinte forma. Em 1818, um pregador batista chamado de William Miller, era um homem sem treinamento teológico formal. Eu não digo isso para dizer que isso explica tudo, porque não estou dizendo que treinamento teológico formal previne que a pessoa vá para um caminho errado, não previne. Há muitos que têm aí os seus PhDs em teologia, doutorados e coisas dessa natureza, que ensinam doutrinas erradas, falsas também. Mas é fato, eu estou relatando simplesmente a nível de fato sobre o homem. O homem não tinha um treinamento teológico formal e ele era um pregador batista, ele se tornou muito popular e ele começou a popularizar a ideia de que a volta de Cristo se daria no ano de 1843. Agora, eu quero deixar claro, ele não foi o único que fez essa previsão, outros também fizeram, mas ele foi o mais popular e o mais bem-sucedido em convencer outros a participar desse mesmo modo de pensar. Uma citação aqui do que ele disse em 1818. Ele disse assim: "Creio que o tempo da segunda vinda pode ser conhecido por todos os que desejam entender para que estejam prontos para a vinda de Cristo. Calculando a partir do calendário judaico, estou totalmente persuadido de que entre as datas de 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844, Cristo virá trazendo todos os seus santos consigo, a fim de retribuir a cada um conforme sua obra será." Agora, mais tarde, as pessoas que estavam no movimento de William Miller e de outras pessoas assim, chegaram a marcar uma data mais precisa. Eles chegaram à conclusão de que a data de 22 de outubro de 44 era a data certa, e que nessa data certamente Jesus Cristo voltaria. Agora, deixe-me pedir que os irmãos abram as Bíblias para Atos, no capítulo 1. Como eu disse, nosso estudo aqui é um estudo bíblico, embora seja um estudo da história da igreja. O que nós estamos fazendo é olhar a história da igreja, os eventos que aconteceram, e então olhando o que a Bíblia tem a dizer sobre cada questão que surge, cada controvérsia e cada lição que devemos aprender da história, o que a Bíblia nos mostra sobre isso. Então, vamos olhar o que a Bíblia tem a dizer. Bem, em Atos, no capítulo 1, no verso 7, o Senhor Jesus Cristo diz: "Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade." O contexto dessa resposta de Jesus é uma pergunta dos discípulos. Veja o verso 6. "Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel?" Veja, a pergunta dos discípulos é uma pergunta envolvendo a volta de Cristo, o estabelecimento do reino eterno de Cristo. E a pergunta deles, então, é nesse sentido: é esse o tempo? A resposta de Jesus não é nem sim e nem não. Na verdade, não era o tempo. Mas a resposta de Cristo é: olha, vocês não vão saber, vocês não podem saber, e não fiquem especulando sobre isso. Não é isso a resposta? O verso 7, ele diz: "Não vos compete", ou seja, não é da competência de vocês. Não está dentro da esfera daquilo que vocês podem saber, essa pergunta aí que vocês estão fazendo. "Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade." Essa linha final nos mostra que, no entendimento de Cristo, essa informação está entre outras coisas que estão relacionadas a tempos e épocas que nenhum ser humano sobre a Terra vai saber, porque são coisas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas ninguém sabe. Nós vamos saber o dia da volta de Cristo somente quando o dia chegar. Antes nós não vamos saber. Veja também em Mateus, no capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo explicou em termos bem claros essa mesma realidade de que não se pode prever e marcar data para a volta de Cristo. Não se sabe quando é. O fato de que virá é certo. No verso 35, Jesus Cristo diz, Mateus 24, 35: "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, o próprio Senhor Jesus, senão somente o Pai." Agora veja só, Jesus Cristo aqui afirma que ninguém sabe o dia e a hora, e ele diz, inclusive, nem os anjos no céu, e nem ele, na sua condição de humilhação, sabia. ele estava como homem, também sujeito a limitações. Ele não estava exercendo a autoridade que ele tem, que lhe havia antes da criação do mundo e que lhe foi devolvida, por assim dizer, né, quando ele foi ressurreto dentre os mortos, onde ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tem autoridade sobre essa informação também, ele tem toda a autoridade. Porém, aqui a esta altura, na sua encarnação, no seu período de humilhação, ele diz: nem o Filho. E a mensagem que Cristo mostra, então, é bem clara. Isso indica, irmãos, não existe escondido em alguma gaveta misteriosa da Bíblia uma pista que, se você for um iluminado, esclarecido, iniciado, você vai conseguir descobrir a chave de interpretação bíblica para saber a data da volta de Cristo. Você não vai saber. Aquele dia não foi revelado, nem por código e nem por enigma. Dizer que existe sim um código na Bíblia, é só você saber como calcular e você descobre, é dizer: há coisas que Jesus Cristo não entendia da Bíblia, mas eu entendo. Isso é bem perigoso. Veja só, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo aqui que mesmo ele não saberia dizer isso. E a própria maneira em que ele se conduz em todo o sermão profético mostra isso. Ele está alertando seus discípulos: pode ser breve, esteja pronto, mas quando é, eu não sei. Se ele soubesse, ele não poderia mesmo falar naquele tom. Veja ainda no verso 42, isso é tantas vezes enfatizado pelo Senhor Jesus: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Verso 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Capítulo 25, o verso 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Até mesmo essas palavras nos mostram que não é do interesse de Deus que as pessoas saibam. Vocês acabaram de ouvir a citação que eu fiz do William Miller, que disse: creio que o tempo da segunda vida pode ser conhecido por todos os que desejam entender, para que estejam prontos para a sua vinda. Mas a Bíblia diz: você tem que estar sempre pronto, porque você não vai saber. Veja então o contraste. Então isso é bem evidente, é bem fácil de mostrar que as pessoas estavam aqui trabalhando em cima de um erro muito claro. Não precisa ser um erudito de profecia bíblica para entender isso, porque essa questão de que a volta de Cristo não é revelada, a data, a época, isso não está entre as coisas complexas da interpretação bíblica. Isso é bem patente. Qualquer leitor iniciante da Bíblia consegue enxergar isso, ao meu ver. Agora, no entanto, as pessoas acharam que havia sim uma forma de marcar a data de vinda de Cristo. De que maneira eles chegaram a essa data, a data de 1843? Bem, eles chegaram a essa data por meio de uma interpretação que eles sustentaram de Daniel capítulo 8. Agora vamos para o livro de Daniel e vamos começar no capítulo 9, porque só faz sentido o que eles estavam fazendo no capítulo 8, se você vê o que há no capítulo 9. Então nós vamos olhar aqui um pouco das profecias bíblicas de Daniel para entender como acontece o desenvolvimento dessa teoria no capítulo 8, de onde eles estavam marcando datas. No capítulo 9 de Daniel, nós temos a profecia chamada a profecia das 70 semanas. Agora, essa profecia é uma profecia realmente marcante e extraordinária, e ela marca a data da vinda de Cristo. Mas veja, não a data da segunda vinda, a data da primeira vinda. E de fato marca. E nós vamos observar alguma coisa nesse texto e ver como que isso acontece. No verso 20 do capítulo 9, vou começar a leitura, diz assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo ainda, na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão a princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, Agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E um povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Vou ler somente até aí para explicar algo sobre essa profecia. Essa profecia diz para Daniel o seguinte, o anjo explica, 70 semanas são determinadas para o povo de Israel aqui. Agora, a tradução sua no português deve dizer 70 semanas. De fato, no hebraico, a palavra é 70 setes. 70 setes são determinados. Não é a palavra semana que nós usamos necessariamente, teria com o sentido de 7 dias. Nós não sabemos o sentido, a menos que nós entramos melhor no texto e olhamos. O que acontece aqui é que o texto declara, a partir de uma certa data, e se você observar claramente, é dito no verso 25, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, e veja que ungido é a tradução para o português da palavra Messias, em hebraico, até o Messias, até o Cristo, até Jesus. Aí fala 7 setes e mais 62 setes. Vou dizer assim. Ou seja, 69 setes. E o que acontece a essa altura é o seguinte. Quando você começa a especular e pensar, o que será esse 7 aqui no texto? 70 setes. Agora 69 setes. É claro que você tem logo uma ideia, pode ser anos. Pode ser que esteja referindo a anos, grupos de anos, não semanas de dias, mas anos. E ele está dizendo, o templo em Jerusalém será reestabelecido, reedificado, haverá uma ordem, um decreto de um rei permitindo que isso aconteça. A partir dessa data, 69 setes mais tarde, você chega no Messias. Agora, se você fizer o cálculo desta forma, você vai descobrir o seguinte. A ordem, o decreto que autorizou a reconstrução de Jerusalém, essa ordem foi feita pelo rei persa, Artaxerxes, na data de 458 a.C. A partir desta data, se você calcular que nós estamos falando de 69 vezes 7, isso dá 483. Então, 483 anos mais tarde, após essa data que aconteceu, que para Daniel ainda era futura, veja bem. Na época que Daniel escreveu isso, Artaxerxes nem estava no trono. Mas depois da morte de Daniel, cumpriu-se a profecia, um rei persa ordenou que poderia se voltar mesmo para Israel, levantar novamente o templo. E se você começar contando naquela data, você chega no ano 26 d.C. Na data de 26 d.C., coincide perfeitamente com o calendário a data em que Jesus Cristo começou o seu ministério terrestre, em que ele foi batizado e começou a pregação, o que é uma coisa interessante. Quando é que viria o Messias? A Bíblia mesmo dizia. Daniel foi escrito mais de 500 anos antes de Cristo, e ele marcou a data exata, o ano exato da vinda do Messias. Isso é uma profecia inquestionável bíblica e realmente impressionante. Ninguém pode chegar e dizer, ah, mas Será que isso foi escrito antes mesmo da vinda de Cristo? Sim, foi, até porque nós temos manuscritos do livro de Daniel que são bem mais antigos do que o tempo de vida de Jesus. Então a Bíblia contém sim essa profecia, que coincide perfeitamente com a data do início do ministério de Cristo, quando ele é apresentado a Israel. Ok, tudo bem. Essa profecia bíblica, quem conhece o seu significado, entende que ali está uma indicação do ano da vinda de Cristo, isso leva as pessoas a ver não só que a Bíblia realmente é de uma origem divina, porque é uma informação que não se poderia especular e acertar assim, mas o que acontece também é que algumas pessoas começam a dizer, quem sabe não temos uma coisa semelhante que nos diz a data da vinda de Cristo na sua segunda vinda. Não é verdade que tem a primeira vinda marcada no calendário, ano exato? É verdade. Pois então, quem sabe nós não temos uma coisa semelhante para a segunda vinda? Bem, isso não é verdade. Mas foi a partir desse raciocínio que as pessoas começaram a vasculhar e eles acharam uma coisa interessante no capítulo 8. Veja o capítulo 8 de Daniel. Agora veja bem, eu quero enfatizar que a teoria que eles levantam aqui agora no capítulo 8 só foi interessante porque essa teoria foi lançada em 1818 e a data cairia para 1843. É uma data próxima. Se essa teoria tivesse sido lançada no ano 300 depois de Cristo, 400 depois de Cristo, ela não teria se tornado popular, porque isso seria o mesmo que dizer para as pessoas: a Jesus não vai voltar por mais do que 1000 anos. Né? Mas como é? Jesus vai voltar daqui a uns 20 anos? Uns 25 anos? Ah, aí de repente você embala com a coisa, né? Aí a coisa pega fogo. E é exatamente o que aconteceu. Mas veja em capítulo 8 de Daniel, verso 13. No verso 13, a Bíblia diz: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário ao exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o sacrifício será purificado. Agora, esse texto, isolado do seu contexto, foi o ponto de partida para essa contagem que eles fizeram e chegaram nessa data. O que eles fizeram foi o seguinte: eles partiram da mesma data, e, na verdade, eles estavam usando um calendário errado, porque estavam usando a contagem um pouco deslocada, o nascimento de Cristo no ano 1, que nós sabemos hoje não estava certo. Nós temos informações que vieram da arqueologia que confirmam que o decreto de César Augusto foi, na verdade, 4 antes de Cristo. Então, a data, quando foi marcada bem depois do tempo de Cristo e foi marcada com algum erro. Mas também houve um erro em relação à data do decreto de Artaxerxes, que eles achavam que era 457 antes de Cristo. Na verdade, era 458, uma diferença apenas de 1 ano, o calendário estava um pouquinho só modificado do que eles achavam, né? Isso acontece, gente, porque quando você pega esses documentos históricos, eles não usavam a tabela que nós usamos, né? A partir de uma certa data, marcaram o ano de Cristo como ano 1, né? Ano de nascimento de Cristo, tentaram marcar a data certa. Hoje nós usamos esse calendário, né? Mas no mundo antigo, eles costumavam usar calendários diferentes em lugares diferentes, calendários muitas vezes baseados no primeiro ano do rei e tal. Morria aquele rei, entrava outro ano, outro sistema, agora é contado pelo novo rei. E nisso aí dá uma confusão quando você junta esse material para tentar acertar a data. Agora, com mais informação histórica, os eruditos de hoje conseguiram fazer um pouco mais de precisão nessas datas e acertaram algumas coisas que ficaram para trás aí nos anos anteriores. Bem, de qualquer forma, eles então acreditaram que a data daquele decreto era 457 antes de Cristo. E nessa data, eles acreditaram também, começaria a contagem dos 2300 que você encontra aqui no verso 15, no verso 14. Está vendo no verso 14? Até 2300 tardes e manhãs, eles acharam, aqui você começa a contar. Você tem lá em capítulo 9, 70 setes, aqui você tem 2300, mas é a partir da mesma data. Agora, que justificativa eles têm para começar na mesma data? Porque o contexto é outro. Você não tem justificativa nenhuma. A essa altura, no capítulo 8 de Daniel, nada havia sido dito a respeito de um decreto para reconstruir Jerusalém. Então, isso não é parte do contexto do capítulo 8. Nós vamos ver o que é o contexto daqui a pouco. Mas eles começaram com essa mesma data e falaram, então, o que acontece é que, veja bem, o texto diz, o santuário será purificado 2300 depois disto. E onde o texto diz 2300 tardes e manhãs, eles disseram, não é bem tardes e manhãs, é anos. É anos igual no capítulo 9. Agora, no capítulo 9 não falava nem dias nem anos, só falava setes. E hoje, com retrospectiva, nós podemos ver nitidamente que era referência a anos. Mas eles aqui pegaram e arbitrariamente decidiram que onde se diz tardes e manhãs, que dá a entender o quê? Dias. É igual o que você tem lá em Gênesis capítulo 1. Houve manhã, houve tarde, primeiro dia. Né? Houve manhã, houve tarde, segundo dia. A mesma linguagem aqui praticamente, você vê que eles decidiram não é dias, é anos. Então pegaram isso e falaram, a partir do ano 457 a.C., 2300 anos mais tarde, cai em que data? Cai em 1843. Se bem que depois eles tiveram que rever isso, porque eles esqueceram que na matemática nós temos o zero. E nós não temos o ano zero. Quando você passa do ano 1 a.C. para o próximo ano na história, você não vai para o ano zero, você vai para o ano 1 após Cristo. E isso fez com que eles tivessem que reverter alguma coisa posteriormente e marcar a data conforme esse reconhecimento para 44. Mas o que acontece então é o seguinte, eles lançaram a teoria de que o santuário referido aqui é a Terra, o planeta Terra. A purificação do santuário seria aquilo que acontece por ocasião da volta de Cristo. Jesus Cristo volta e ele purifica a Terra. Então podemos marcar a data. E a data então cai para 1843 ou 1844. Faz sentido então a teoria? Tornou-se muito popular essa teoria nos anos antes dessa data chegar. Quando a data passou, aí complicou, né? Mas deixe-me deixar claramente o fato de que essa teoria deles está fundamentada sobre 6 teses. E cada uma dessas teses tem que valer ou a estrutura toda cai. Qualquer um desses pontos estando errado na interpretação deles, desaba toda a estrutura. E veja o que eles teriam que crer. Primeiramente, eles têm que crer que as profecias bíblicas contêm a data da volta de Cristo, de modo que é possível calcular a data corretamente, desde que você tenha conhecimento bíblico adequado. Essa é a primeira tese. Essa nós já dissemos, não é verdade, já mostramos razões para refutar isso. A segunda tese. A tese de que o templo referido aqui em Daniel 8 é o planeta Terra. Terceira tese, a tese de que a purificação do templo, no capítulo 8, refere à volta de Cristo. Quarta tese, as 2300 tardes e manhãs referem-se a anos e não dias. E a quinta tese é o ponto de partida dos 2300 anos, tardes e manhãs, né? Deve ser o ano de 457 a.C. Tudo isso aí tem que estar em conjunto. Se uma única dessas falhar, então você tira toda a estrutura. Por exemplo, se não for anos, tardes e manhãs, e você não sabe o que significa tardes e manhãs, então você não pode calcular a data, certo? É 2300 alguma coisa, mas eu não sei quanto tempo é, então não dá na mesma. Se o ponto de partida não é 457 a.C., então você tem que saber o ponto de partida certo para marcar a data. E enquanto você não sabe, você fica na mesma. Se o templo aqui não é o templo da Terra, então também não é nada. Pode até ser a data certa, mas é outra coisa que acontece. Veja, tudo isso aí está em jogo. Bem, mas as pessoas começaram a pregar isso e acreditar piamente que assim é que funcionava. Ok. O que aconteceu na história, no desenrolar da coisa, é que as pessoas, com essa ênfase, continuaram a insistir nisso até que viesse a data. E a data passou e eles se decepcionaram. Agora, deixe-me olhar nesse próprio texto bíblico e mostrar o que, que significa realmente essa passagem. Porque, de repente, alguém vai olhar isso aqui e dizer, o que, que é isso aqui, afinal? Bem, na verdade, não é nada nem tão misterioso assim quanto parece numa explicação dessas que eles inventaram. O capítulo 8 de Daniel, no seu contexto propriamente, ele está analisando o que acontece no período do Império Grego, que aconteceu depois dos dias de Daniel. Agora, deixe-me dar um certo contexto aqui para o que eu vou explicar. No capítulo 7 de Daniel, você tem uma referência a quatro reinos. Daniel viveu no período da Babilônia, e quando entrou o Império Persa, ele ainda estava vivo, embora idoso. E Daniel profetizou que quatro reinos viriam, que oprimiriam e lidariam com a terra de Israel, de modo que nesse quarto período seria estabelecido o reino de Deus com a vinda do Messias. Bem, o que aconteceu historicamente é o seguinte: ele lida com o primeiro, que é a Babilônia, o segundo é a Pérsia, depois a Grécia e o quarto Roma. Esses quatro impérios, de fato, no período do Império Romano, Jesus Cristo nasceu e foi fundado o cristianismo. Então, de fato, a profecia de Daniel se cumpre à risca. E as profecias de Daniel são muito detalhadas e muito interessantes. No capítulo 7, e aliás até no capítulo 2, há profecias desses quatro reinos. No capítulo 8, o que Daniel faz é que ele foca só dois reinos. E os dois reinos que ele foca são o segundo e o terceiro. O persa e o grego, que vieram um atrás do outro. Se você conhece a história, foi dessa maneira. A Babilônia havia conquistado grande parte ali do Oriente Médio. A Babilônia foi derrotada pelo Império Persa. Os persas tomaram o que era o Império Babilônico e fizeram um império. Os persas foram mexer com os gregos, não conquistaram os gregos, atiçaram os gregos vieram em cima deles na época de Alexandre o Grande e conquistaram os persas. E o que era dos persas passou de mãos para os gregos. Os gregos acabaram perdendo ali o controle da coisa. No meio daquilo ali surgiu o Império Romano, que tomou grande parte do que havia sido o Império Grego, e algumas outras regiões também. Bem, o verso 3 do capítulo 8, veja comigo o verso 3, e vamos ler um pouco do contexto e ver o que está acontecendo. O verso 3 diz: levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Porque isso é uma referência clara ao Império Medo-Persa. Os medos e os persas se uniram. Os medos eram... Medo é o nome de um povo a essa altura, ok? Os medos eram um povo que tinham uma certa organização, e eles eram mais poderosos que os persas. Eles se uniram com os persas se tornaram os líderes do império, acabou sendo chamado Império Persa. Essa é a referência aos dois chifres. Um carneiro com dois chifres. O mais alto é o que se levantou por último, os persas. O primeiro chifre referente aos medos. Agora, quando você analisa também, você vê a simbologia muito clara, porque o carneiro aqui, com esse carneiro é aquele carneiro que tem um chifre que faz meio que um caracol, né? Esse carneiro das montanhas é o animal aqui representado. E ele era, aliás, um símbolo da Pérsia. Os reis da Pérsia usavam muitas vezes um capacete que tinha uma cabeça de carneiro com esses chifres quando eles lideravam seus exércitos para a batalha. Então essa simbologia era claramente pega no ar, né, por quem vivia naquela época e sabia essas coisas. Seria mais ou menos como hoje, né, nós temos aí países que têm animais como mascotes, como a França tem um galo, os Estados Unidos tem a águia, a Rússia tem um urso e assim por diante. Bem, então isso era também parte da cultura da época e está sendo usado aqui. O verso 4 continua e diz: vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Historicamente, sabemos que o Império Persa expandiu para o Ocidente, para o Sul e para o Norte, exatamente conforme descrito aqui por Daniel. O verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do Ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Ou seja, ele vem rápido então, né? Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Essa é a referência dos gregos que derrotaram os persas. O verso 8 continua. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Agora, observe bem o que está sendo dito aqui. Ele nos mostra claramente que havia um chifre só nesse bode, mas no auge do seu poder o chifre é quebrado e no lugar de um chifre brotam quatro chifres menores. O que é isso? Bem, vamos inverter um pouco a coisa e vamos ler mais na frente no capítulo, onde o próprio capítulo explica, para a gente poder depois voltar aqui. Veja o verso 20, a explicação que o próprio anjo dá a Daniel, a interpretação. Ele diz: aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Veja, muito específico isso. Na época que Daniel escreveu isso, Grécia nem era um país unido. Mas diz aqui é o rei da Grécia, como um país unido. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei do Império Grego? Alexandre o Grande. O ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, observe bem essa linha que nos diz a referência de tempo. No fim do seu reinado, no fim do reinado do terceiro império, que nessa visão é o segundo império, que é o grego. No fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, de feroz catadura e especialista em intrigas. Ok, o texto está dizendo aqui a interpretação disso. O Império Grego seria dividido em quatro, de modo que não teria a mesma força quanto ele tinha antes. E um destes, que governaria sobre a região do povo de Israel, se levantaria no final do período deste império, se levantaria um rei mau, um rei cruel, que oprimiria o povo de Deus. É isso que estava sendo aqui profetizado. Agora, isso já se cumpriu? Isso se cumpriu com um homem chamado Antíoco Epifânio. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas vamos voltar para o início do capítulo e vamos prosseguir com nossa leitura. O verso 8, novamente. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, que representa o primeiro rei, e em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu, um para o norte, um para o sul, um para o leste e um para o oeste. Historicamente, isso aconteceu na divisão do reino grego. Verso 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, a terra de Israel. Cresceu até atingir o exército dos céus e alguns do exército e das estrelas, lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Agora, aí está o contexto do que nós lemos no verso 3. Mas veja o que está sendo dito. A Bíblia está dizendo que após o Império Grego se dividir em quatro, no final do período do Império Grego, se levantará um rei mau dentre uma dessas facções. Veja, de um desses quatro chifres, do próprio chifre, sai um chifre pequeno. Esse chifre pequeno representa um rei mau que se levanta naquele reino. E o que é que esse rei mau faz? Ele ataca o povo de Deus, que é o povo de Israel aqui, que está servindo a Deus com fidelidade. Ele ataca esse povo, ele oprime esse povo, ele pisa esse povo, por assim dizer. E ele tira, inclusive, diz aqui, o sacrifício diário, o santuário. Qual santuário? O templo em Jerusalém. O templo é dominado por eles, é pisado, é deitado abaixo. E veja o verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, o que fez prosperou. Continua lendo o verso 13 agora. Depois ouvi um santo que falava e disse o outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Agora, o que está sendo dito aqui? Na verdade, é muito simples. Deixe-me falar o que aconteceu historicamente e vocês logo vão entender o sentido da coisa. O que aconteceu historicamente foi que Antíoco Epifânio se tornou rei dos Seleucidas, do povo grego que dominava na Síria, no ano de 175 a.C. Ele reinou até 164 a.C. Então ele teve um período de 9 anos no poder. Mas nesses 9 anos que ele ficou no poder, ele resolveu acabar com o povo que seguia a Bíblia em Israel. Ele resolveu que eles teriam que abandonar a prática da religião bíblica. Ele invadiu Jerusalém, invadiu o próprio templo, matou os sacerdotes, impediu e interrompeu a prática do sacerdócio, a prática das ofertas diárias que era feito no judaísmo, e inclusive até ofereceu um porco sobre o altar só para profanar mesmo o lugar, né? Porque o porco para os judeus é um animal imundo. Bem, isso é fato histórico, isso cumpriu a profecia. Agora, a atitude que ele teve levou os judeus a se rebelarem. A princípio, os judeus não resistiram porque ele era o governante. Mas quando viram que ele estava determinado a matar qualquer judeu que fosse fiel à Bíblia, eles entenderam, ou nós vamos ter que lutar contra esse homem, ou nós vamos morrer de graça. E em grande desvantagem, eles se rebelaram. Mas por providência divina, a rebelião deles foi bem sucedida. Isso é narrado nos livros que não são inspirados por Deus, mas que são históricos em alguma medida, os livros dos Macabeus. Os Macabeus foram os líderes da rebelião contra o Antíoco Epifânio. E o que aconteceu, então, historicamente, é exatamente isso. Eles conseguiram expulsá-lo, tornaram Israel um estado independente temporariamente, até que vieram os romanos. E assim que eles conseguiram, eles restauraram o templo e suas funções normais. Agora, sabe o que aconteceu historicamente? Sabe quanto tempo o templo ficou inativo? Porque Antíoco Epifânio interrompeu os sacrifícios. Nós não temos as datas exatas, mas foi a partir de algum lugar entre agosto e setembro de 171 a.C. até 25 de dezembro de 165 a.C. Ou seja, foi aproximadamente 2.300 tardes e manhãs. Foi aproximadamente 2.300 dias. Pode ter sido à risca, na pinta. Eu não vou dizer que foi, porque nós não sabemos, historicamente, a data exata da invasão de Antíoco Epifânio, em que ele interrompeu o sacrifício. Mas, de fato, nós sabemos a data da restauração, porque isso os judeus comemoram até hoje. E o que acontece, então, é exatamente o seguinte. Foi um período de, ou exatamente, 2.300 dias que o templo ficou interrompido, ou aproximadamente isso. O que também, irmãos, não é uma violação da Bíblia, porque muitas vezes esses números, especialmente um número como esse, né? 2.300, redondo assim, pode ser um número arredondado. Qualquer coisa parecida, né? Pode ser considerado válido, pode ser 2.295, né? Ou 2.403, né? Não importa. A questão é que isso aí é certo. Agora, qual que é a interpretação correta dessa passagem bíblica? É essa aí. Foi profecia futura, mas que já se cumpriu historicamente. Se cumpriu até antes da vinda de Cristo. O texto está falando sobre isso e, francamente, mais nada. Agora, eu sei que não é tão emocionante explicar o texto desta maneira hoje, quanto seria chegar aqui na frente de vocês e dizer, sabe qual que é o significado? Significa que vai ainda acontecer assim e assim. É claro que fica muito interessante falar o que ainda vai acontecer do que falar o que já aconteceu, porque você diz assim, ah, mas aquilo foi lá naquela época. Bem, para eles foi importante. E é importante também a nível de mostrar biblicamente que o profeta Daniel estava predizendo eventos futuros concretos que se cumpriram historicamente com precisão. Mas devemos entender que não tem nenhuma outra aplicação histórica para nós hoje, senão a lição que nós aprendemos do fato da inspiração da Escritura e da história de Israel e as lições que podemos pegar daí. Ok, agora vamos voltar para o tempo de século XIX. O que aconteceu quando a data marcada por eles em 1844 chegou e passou e a profecia não se cumpriu, conforme eles achavam? A interpretação que eles tinham da Bíblia era que, então, agora Jesus teria que voltar, né? Bem, esse dia, 22 de outubro de 1844, entrou na história como o dia da grande decepção. O resultado inevitável do erro do movimento adventista foi que quando chegasse a data, ela ia chegar e passar sem a volta de Cristo. O que aconteceu é que nos dias antes dessa data, muitas pessoas do movimento literalmente venderam suas propriedades, fizeram doações, ajudaram pessoas carentes, e aquela coisa toda, vamos fazer uma última boa obra com o recurso que nós temos, com o patrimônio que nós temos, e dissiparam tudo que tinham. Venderam e deram aos pobres. Se trajaram de roupas brancas, algo parecido com o que algumas igrejas fazem para batizar as pessoas. Gente, isso é fato histórico. E subiram em montes, em grupos, e cantaram hinos. Na manhã de 22 de outubro, estava lá o povo, cantando hinos. Jesus está chegando, Jesus está chegando. Aquela emoção, aquele fervor. E sabe, o sol se pôs, e eles tiveram que voltar para a cidade. Alguns nem tendo uma casa para voltar. Agora, irmãos, a verdade é que isso foi o maior mico. Foi embaraçoso isso. E eles ficaram assim, sem mesmo saber o que fazer. Isso criou uma crise profunda em muitos que estavam ali no movimento adventista e que foram desiludidos por essa data que falhou. Bem, o povo que integrava o movimento adventista reagiu a isso de três formas. Algumas pessoas deram o braço a torcer e disseram, é mesmo, nós estávamos errados, foi uma grande bobeira. E entenda que a essa altura, a maioria das pessoas que eram adventistas, veja, adventismo não era um grupo religioso à parte, não era uma religião. Adventistas eram pessoas de qualquer igreja que acreditaram que o advento estava para aquela data. Por isso a palavra adventista. Então veja só, eles achavam isso, e tinha gente que era batista, tinha gente que era metodista, tinha gente que era presbiteriano, tinha gente com várias denominações evangélicas. E esse pessoal, os adventistas nesses grupos, alguns deles voltaram humilhados para a sua igreja e falaram, eu errei mesmo, me perdoa, eu não entro mais, não embarco mais numa coisa furada como essas. Eu achei que tinha como saber, mas agora eu entendo que vocês tinham razão, porque muita gente falava, não cai nessa não, isso é furado. Não é assim, não. Pergunta alguém que entende o direito da Bíblia, pergunta alguém que conhece o profecia de Daniel, o que significa aquele texto? Tem nada a ver com isso aí que vocês estão dizendo. Mas as pessoas se empolgam e não querem saber, e não querem ouvir o contrário, né? Você sabe como as pessoas são, né? É por isso que os golpes funcionam. Porque o bandido que está querendo passar a perna na pessoa está torcendo para a pessoa acreditar. E a própria pessoa está torcendo também para ser verdade. É por isso que ela cai. Então é isso que aconteceu. Agora, algumas pessoas calçaram a cara e voltaram para suas igrejas e admitiram o seu erro. Entre elas, o William Miller, o pastor batista que marcou a data. Quero ler palavras do próprio William Miller, onde ele explicou que ele estava errado mesmo. Ele escreveu o seguinte: se eu vivesse minha vida novamente, diante da mesma evidência que eu tive em mãos, eu teria de fazer conforme fiz, simplesmente para ser honesto diante de Deus. Apesar de ter ouvido opositores afirmando que a minha data estava errada, nenhum deles havia apresentado qualquer argumento que me levasse a refletir seriamente. Me parecia na época, e como até hoje até parece, que eles se baseavam tão somente em seus palpites individuais e que suas conclusões eram mais motivadas por não desejarem a volta de Cristo do que em qualquer outra coisa. Eu confesso o meu erro hoje e admito que estou decepcionado. No entanto, ainda creio no dia do Senhor, creio que está próximo, mesmo às portas, e exorto a vocês, meus irmãos, a serem vigilantes, não permitindo que esse dia vos apanhe desprevenidos. Agora, irmãos, isso é a palavra de um homem sincero, quebrantado. E tem gente que tem condições de fazer isso, né? Quebra a cara e diz, pois é, errei. Ai, parabéns para ele por isso, né? Apesar dele ter feito um estrago muito grave na igreja. Eu não sei, mas Miller parece ter sido um homem sincero. Ele abandonou de total o movimento adventista depois disso, porque os adventistas continuaram a marcar datas. Mas ele não aceitou mais nenhuma data. Ele diz, esse negócio de marcar datas está errado. Porém, houve outra reação entre outros. Houve também pessoas do movimento adventista que falaram o seguinte: a data falhou, a Bíblia falhou, a Bíblia estava errada, e abandonaram totalmente a fé cristã. Porque concluíram, não, a coisa que estava na Bíblia estava, que estava na Bíblia estava. Quem errou foi a Bíblia. Teve gente que foi por esse caminho, por causa de uma interpretação errada. E ainda teve outras pessoas que persistiram no movimento adventista, apesar disso tudo. Agora, como é que você continua no movimento adventista depois disso? Bem, a terceira facção, se podemos dizer assim, né, dos adventistas, os que teimaram em insistir no adventismo, foram pessoas que não quiseram admitir que eles estavam errados. Eles acharam um homem que conseguiu explicar de outra forma aquela data, mas mantendo a data. Esse homem foi um senhor chamado Hiram Edson. Hiram Edson foi um adventista muito entusiasmado. No dia 23 de outubro, dia seguinte da grande decepção, ele com um amigo, eles estavam andando pelo campo, evitando passar pela cidade, porque as pessoas estavam olhando para eles com aqueles olhares tipo assim, vocês, né? E eles estavam então envergonhados de ver as pessoas. E naquele passeio que ele teve no campo, ele estava meditando sobre aquilo, e até que enfim uma luz acendeu na cabeça dele e ele achou a resposta. Ele encontrou a resposta, ele compartilhou com seu amigo e eles passaram a liderar os adventistas que quiseram ainda ser adventistas. E ele disse, a explicação é o seguinte, sabe aquele texto do santuário será purificado? O santuário que vai ser purificado não é a terra, é um santuário que fica lá no céu. A data está certa. Agora veja, gente, puxa vida. A data está certa. O nosso erro foi que a gente achou que o planeta Terra ia ser purificado. Mas, na verdade, veja só como que a coisa funciona. O Hiram Edson disse, lá no céu há um santuário também, de dois compartimentos, assim como o templo em Jerusalém tinha o lugar santo e o santo dos santos. E ele diz, o que acontece que o santuário será purificado é que nessa data, a data estava certa. Jesus Cristo, que está lá no céu, entrou dentro do Santo dos Santos. E ele passou para lá e vai fazer alguma atividade lá. E quando ele terminar de purificar o templo, aí é que ele vem. Então, quer dizer que se ele já foi para lá, quer dizer que então está para acontecer aqui também. Aí essa foi a explicação. E é claro que para quem queria insistir nisso, foi uma resposta vinda, como se diz, né? Não literalmente, claro, mas como se diz, uma resposta vinda do céu. Porque agora nós temos uma explicação e ainda podemos dizer que a data, o cálculo, aquele esquema de Daniel 8 está certo. Porém, a indicação não é que nessa data Jesus volta, é que nessa data é que começa a estar bem às portas. É agora mesmo. E agora mesmo Jesus chega. É isso que é a ênfase. Entendeu como funciona? Bem, o que aconteceu a essa altura é bem interessante. Os adventistas estavam em vários lugares, acabaram formando alguns grupos, saíram das suas igrejas respectivas e até mesmo depois da data passar, seria difícil ficar nas mesmas igrejas, porque haveria até uma rejeição, né, por uma insistência nessas coisas. Mas eles saíram e formaram seus grupos, um grupo na região de Nova York, onde Hiram Edson foi um dos principais líderes e saiu com essa explicação. Outro grupo se formou na região de Massachusetts e New Hampshire. E o líder ali era Joseph Bates. Esse grupo lá de New Hampshire e Massachusetts desenvolveu entre eles ali uma peculiaridade de que eles queriam guardar o sétimo dia, guardar o sábado, como no Velho Testamento. E eles lançaram isso e o grupo saiu das igrejas e formou um grupo em volta disso. Alguns adventistas então começaram a guardar o sétimo dia nessa altura. Um terceiro grupo se organizou em Maine, outro estado lá dos Estados Unidos. Esse grupo também tinha a sua peculiaridade, ou poderíamos dizer, a sua esquisitice. Eles acreditavam no que chamavam espírito de profecia, baseado no texto em Apocalipse, e eles entendiam que isso era uma referência à ideia de que nos últimos dias, antes da volta de Cristo, haveria um ressurgimento do dom profético e que a igreja remanescente teria uma voz profética. Agora, falamos sobre isso quando falamos sobre o mormonismo, a ideia de que a revelação vinda de Deus cessou. Mas eles acreditavam que Deus daria novamente uma voz profética para a igreja bem antes do fim. E eles acreditavam, além disso, que a pessoa estava entre eles. Era uma mulher chamada Ellen White. Era uma profetisa de Deus que estava entre eles. A Ellen White alegava receber revelações e visões de Deus. Ela escreveu até volumes e mais volumes e dava a entender que os seus escritos vinham não de si mesma, mas Deus falava por meio dela. E as pessoas naquele grupo aceitaram isso. Agora veja o que você tem. Um grupo de adventistas numa parte dos Estados Unidos, outro grupo em outro lugar e outro grupo em outro lugar. Todos meio que deslocados, né? Expulsos quase que, por assim dizer, por sua insistência naquele ponto das suas igrejas. Não que eles foram expulsos, eles na verdade foram saindo voluntariamente, mas eles foram assim por causa do fato que havia rejeição pela sua crença. Então eles se uniram em cima do que havia entre eles em comum. Bem, eventualmente esses três grupos se uniram e formaram um único grupo. E em 1847 eles se tornaram, na verdade, uma nova entidade religiosa. Eles estabeleceram uma sede fixa em 1855 e assumiram o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1860. Então eles não eram os Adventistas do Sétimo Dia até então, mas eles chegaram a este nome em 1860. Agora veja como a coisa funcionou. Lembra que um grupo tinha essa explicação do santuário ser lá no céu. O outro grupo tinha a guarda do sábado. E o outro grupo tinha a profetisa. Quando os três grupos se reuniram, o que aconteceu foi o seguinte. A Ellen White foi aceita como profetisa por todos, de modo que o que ela falava se tornou autoridade maior do que a opinião de qualquer outra pessoa ou a interpretação da Bíblia de qualquer um. E o que ela achou nos três grupos, que para ela parecia correto, as ideias de cada grupo, as peculiaridades que agradou a Ellen White, se tornou então universalmente aceito, porque ela, com suas palavras, entre aspas, proféticas, colocava um selo de aprovação sobre aquilo que ela achava, isso aqui está certo. Então, quando ela ouviu, por exemplo, que o santuário, na verdade, era lá no céu, ela concordou. Ela imediatamente se entusiasmou com isso e expressou, Deus me revelou, é isso mesmo. É engraçado que Deus não revelou antes dela ouvir a explicação do outro, né? Mas quando ela ouviu, Deus revelou que era isso mesmo. Em suas próprias palavras, ela disse assim, tenho visto que o cronograma de 1843 fora ordenado pela mão do Senhor e que não deveria ser alterado, que os números estavam conforme ele mesmo desejava. Então, ela continuou dizendo, é isso mesmo, a data estava certa, a nossa interpretação de Daniel 8 estava certa. Nós só erramos na relação do local do santuário. Bem, além disso, ela também gostou da guarda do sábado, do sétimo dia, que estava acontecendo em outro grupo. Então, ela também teve uma visão, relatou a sua visão, de que Deus havia mostrado que aquilo também era verdade. Em sua visão, ela alegou ter visto as placas originais dos 10 mandamentos conforme foram dadas a Moisés, com uma auréola ao redor do 4º mandamento, que aquilo ali é que eles deveriam voltar a guardar. Então, o que já era uma prática numa parte do grupo, foi então baseado na autoridade dessa mulher, aceito como prática para todos. Agora, as interpretações novas aqui do Edson, né, junto com a autoridade profética de Ellen White, aceita pelo grupo, né? Salvou o dia para os adventistas, porque senão o grupo deles não teria sido coeso. Eles teriam perdido cada vez mais, porque os grupos talvez brigariam entre si, mas como eles reconheceram essa mulher como autoridade, o que ela achou de cada grupo que estava bom é o que ficou. Então ela foi fundamental para unir o grupo. E essa explicação de que a data estava certa foi importante para o pessoal não se desiludir totalmente. Então, assim, deu início à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles prosseguiram marcando datas para a volta de Cristo várias vezes. As datas continuaram a falhar, mas nem por isso o movimento acabou. Se Deus quiser, semana que vem eu vou explicar aos irmãos algo mais do que aconteceu ali naquele período e nós vamos passar a analisar algumas das doutrinas dos adventistas e entender por que nós devemos realmente entender que esse não é um grupo evangélico, não é um grupo que nós podemos entender como uma igreja irmã. Semana que vem, se Deus quiser, voltamos a falar sobre isso. Vamos então nos colocar de pé e fazer uma oração.